sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Oito horas em Angola, 13 horas aqui na cidade de Washington. Paulo Oliveira ao microfone nesta quinta-feira, 30 de junho de 2016. Aqui na cidade de Washington, céu pouco nublado, temperatura de 26 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Tian Wang. Principais notícias a esta hora. Washington adiciona 8 países à lista de nações que ignoram o problema do tráfico humano. Turquia identificou os bombistas do aeroporto. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas, como habitualmente, notícias internacionais a esta hora, com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos adicionaram mais 8 países à lista de nações que estão a ignorar o problema do tráfico humano no mundo, uma atividade que rende aos traficantes mais de 150 mil milhões de dólares. O Departamento de Estado incluiu os nomes de Uzbequistão, Turquemenistão, Birmânia, Haiti, Djibouti, Papua Nova Guiné, Sudão e Suriname na lista dos países que nada fazem para solucionar o problema. O Departamento de Estado americano publicou hoje o seu relatório anual sobre o tráfico de seres humanos no planeta. No relatório, os países são classificados tendo em conta os seus esforços para lutar contra o tráfico humano. A classificação é dividida em 3 escalões. O primeiro inclui os países que cumprem integralmente com as normas mínimas. O segundo escalão inclui aqueles que não cumprem inteiramente as normas, mas que estão a fazer esforços para fazê-lo. Por último, o terceiro escalão engloba os países que não cumprem com as normas mínimas para lutar contra o tráfico de pessoas e que não estão a fazer esforços significativos para reduzir.
A Turquia anunciou, entretanto, que os 3 bombistas suicidas que efetuaram o ataque contra o aeroporto de Istambul eram provenientes da Rússia, do Uzbequistão e do Quirguistão. As autoridades turcas continuam a dizer que o ataque foi obra de elementos do Estado Islâmico, não dando, contudo, pormenores sobre as identidades dos autores do ataque, que fez 43 mortes e mais de 230 feridos. A polícia efetuou rúxigas esta quinta-feira, detendo 13 pessoas suspeitas de ligações com o Estado Islâmico. Ontem, o primeiro-ministro turco indicava que estava em curso de investigação ao ataque contra o aeroporto e tudo indicava que se tratasse de uma ação daquele grupo, embora os militantes do Estado Islâmico não tenham reivindicado a sua autoria. Na ocasião, sugeriu que o ataque possa ter sido em resposta aos esforços do governo turco para melhorar as relações com a Rússia e Israel.
Uma em cada 5 crianças iraquianas corre grande risco de morte, violência sexual, rapto e recrutamento forçado para grupos armados, diz um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. No total, são 3,6 milhões de crianças em risco. O representante do UNICEF no Iraque, Peter Hawkins, disse que as crianças daquele país estão na linha de fogo e são frequentemente alvo de atrocidades. Segundo o UNICEF, nos últimos 12 anos e meio, mensalmente 50 crianças foram raptadas e forçadas a combater ou abusadas sexualmente. Hawkins disse que muitas crianças de grupos minoritários são perseguidas pelo grupo Estado Islâmico e outras organizações de criminosos.
A Human Rights Watch apelou à administração americana para que exija aos governos estrangeiros que recebem assistência militar dos Estados Unidos para pôr em termo imediato o uso de crianças-soldado. O grupo de direitos humanos renovou o apelo na altura em que, recordamos, o Departamento de Estado norte-americano divulgava o relatório anual sobre tráfego, com uma nova lista de países implicados no uso de crianças-soldados. A lista identifica 10 países: Birmânia, República Democrática do Congo, Iraque, Nigéria, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen. O Iraque foi adicionado este ano pela primeira vez, enquanto o Afeganistão era excluído.
Na Somália, pelo menos 18 pessoas perderam a vida hoje na sequência da explosão de uma bomba na cidade de Lafol, a sudoeste da capital, Mogadíscio. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Os governos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau não têm feito o suficiente para combater o tráfico humano nos seus territórios, que são pontos de origem e de destino de homens, mulheres e crianças vítimas de traficantes. A conclusão é do relatório sobre o tráfico humano no mundo do Departamento de Estado do Governo americano, divulgado hoje aqui na cidade de Washington. Angola é um país de origem e de destino de homens, mulheres e crianças vítimas de tráfico sexual e de trabalho forçado, refere o relatório do Departamento de Estado, que denuncia a presença de menores no trabalho forçado de fabricação de tijolos, serviço doméstico, construção agrícola e artesanal e mineração de diamantes. O documento revela também que a presença de crianças com menos de 13 anos de idade no tráfico sexual, particularmente nas províncias de Luanda, Benguela, Cunene, Namibe, Zaire e Uíge. Ainda no capítulo de tráfico sexual, mulheres do Vietnã e do Brasil que se prostituem em Angola são alvo também de traficantes, enquanto chineses são recrutadas por empresas de construção e gangues do seu país, com promessas de trabalho em Angola, mas no país são obrigadas a prostituírem-se. Quanto ao trabalho forçado, há denúncias de trabalhadores chineses, brasileiros, namibianos, quenianos e congoleses no regime em Angola. Apesar do trabalho de Comissão Interministerial de Combate ao Tráfico de Pessoas para padronizar a recolha de dados e da formação de 350 funcionários para combate à lavagem de dinheiro, o Departamento de Estado considera que o Governo não tem feito tudo o que podia e devia e que a situação é alarmante. Enquanto isto, Zé Eduardo Santos confirmou como candidato único à presidência do MPLA. O líder do partido no poder formalizou a candidatura para a sua própria sucessão e o deputado João Pinto considera a escolha certa. Opositores dizem não surpreender uma atitude vinda de um partido com características ditatoriais. Manuel José.
José Eduardo dos Santos concorre à sua própria sucessão como candidato único, já que o prazo para a formalização das candidaturas terminou hoje e não surgiu outra candidatura, para além do candidato natural que dirige os camaradas desde 1979 para o parlamentar pelo maioritário João Pinto. José Eduardo dos Santos é a escolha de todos para dirigir o partido.
O presidente Eduardo dos Santos reúne um consenso esmagador. Não se pode negar que o presidente Eduardo dos Santos galvaniza, inspira confiança. Essa é a questão de fundo, não é? Por mais que se queira especular.
O responsável partidário diz que José Eduardo dos Santos é a escolha certa. Não há razões para ir à procura de outro.
Por que arriscar quando tens um líder que é quase irrepreensível? Um presidente estar no poder há mais de 36 anos e não ter excessos. Isso é raro, já. Não veste nele a tirania. As pessoas podem se exagerar, dizer que o regime, o presidente não tem essas características.
O político da UNITA, Joaquim Nafoia, diz não o surpreender o facto de José Eduardo dos Santos ser candidato único num partido com características ditatoriais.
É um indivíduo que nomeia os filhos para o Fundo Soberano. Um indivíduo que nomeia a filha como presidente da Zona Angola. Esse é quem? Não é ditador? Um indivíduo que não consegue apresentar 37 bilhões de dólares de excedente de petróleo. Desviou esse dinheiro para a sua família. É democrata. Um indivíduo que encarcera jovens por lerem um livro. Esse indivíduo vamos lhe dizer que é democrata. Um indivíduo a caminho de 40 anos no poder, vamos lhe dizer que é democrata.
Já Vicente Pinto de Andrade, filiado no MPLA desde os 13 anos de idade, diz que José Eduardo Santos deu pouca margem, sobretudo de tempo, para que surgissem outras candidaturas.
Ninguém se vai apresentar candidatura a um partido com a dimensão do MPLA e com o número de militantes que existem e com essa exigência de 2 mil assinaturas, em 3 meses apresentar essa candidatura. O segundo ponto é que o próprio presidente que se retiraria da vida política ativa em 2018. Porque os dois não tiveram tempo nem a atitude para poderem ver qual é a estratégia do próprio presidente do MPLA.
Lembrar que para concorrer à presidência do MPLA, os candidatos tinham de apresentar 2.000 assinaturas de membros no ativo no Partido dos Camaradas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, uma notícia chegada aqui à nossa redação há momento: o governo de Angola desistiu das negociações sobre o eventual programa de financiamento apoiado com o Fundo Monetário Internacional e vai apenas manter conversações a nível de consultas técnicas com os funcionários daquela organização que regressam a Angola antes do final deste ano. A informação foi avançada pelo porta-voz da instituição em conferência de imprensa realizada aqui na cidade de Washington. O Presidente da República de Angola informou o FMI sobre a decisão de manter o diálogo com o Fundo apenas no contexto do artigo 4, ou seja, consultas, e não no contexto de discussão sobre o programa de ajuda, programa de financiamento ampliado, disse Gary Rice. Estúdios em Washington, na Voz da América. A Casa CE abriu hoje um período de formalização de candidaturas à liderança da coligação que no Congresso, em setembro, se transformar-se-á em partido Kok-Mokuta.
Após declaração de intenção de Carlos Pinho, antigo militante do MPLA, de desafiar a Bele Palanga Chivukuvuku, agora é a vez de João Chuivela Kalupeteka, ex-militante da UNITA. Formado em tecnologia informática e desenhador de sites, de 47 anos de idade e antigo representante da Casa CE na Espanha, Kalupeteka diz que a sua candidatura pretende fortalecer a democracia interna e fazer crescer a formação política.
Bem, o propósito é ajudar a fortalecer a democracia interna, ajudar a fazer crescer o partido na arena política de Angola e ajudar a que o partido atinja o poder pela via democrática.
Quais são as suas linhas para concorrer a este Congresso?
Primeiro, procurar que o povo se envolva mais na política, não é? Sabemos que existe uma interdependência entre cidadania e educação. Esses dois fatores é que podem fazer com que o cidadão ganhe a consciência política, que falta um pouco neste país.
Em conferência de imprensa na manhã de hoje, o comandante Machado Jorge, nas vestes do presidente da Comissão Eleitoral para o Congresso, que acontece de 6 a 8 de setembro em Luanda, anunciou o início da entrega das candidaturas. O prazo termina a 15 de julho. De recordar que a data definitiva para a realização do segundo Congresso Ordinário da Casa CE foi marcada depois de duas datas indicativas falhadas. No conclave, a coligação vai transformar-se em partido político. Da capital angolana, para a Voz da América, Kok-Mokuta.
Obrigado, Kok. Dois meses de salário em atraso dão agora um ambiente de revolta no caminho de ferro de Benguela, embora sem rumores de greve. À semelhança daquilo que se vive no Porto Comercial, uma outra empresa do corredor económico do Lobito, João Marcos.
Aos salários em atraso, junta-se uma substancial redução na distribuição de bens alimentares como arroz, fubá, leite e óleo. Vários trabalhadores com crédito bancário acabam por ver quase todo o ordenado diluído em juros de mora. Há quem não leve nada para casa, informou um funcionário administrativo, um dos vários abordados sobre a crise salarial. O Conselho de Administração não conversa com os funcionários, ávidos de uma justificação, nem tampouco com a comunicação social. Declarações das jornalistas, tanto para esta situação como para o projeto de reabilitação, só com autorização do Ministério dos Transportes, conforme pode aferir a Voz da América. Contudo, um pronunciamento do presidente do Conselho de Administração, José Carlos Gomes, pode ajudar a explicar o dilema de uma empresa que esperava acumular riqueza já a partir deste ano.
Possível que haja já a transportação do produto que nós necessitamos, que é esse produto que dá que contribui para a economia do país, é o cobre. Claro que os passageiros nunca deram lucros, né? Estão a pagar daqui ao ambo 1.300 quase.
Ainda à espera de meios rolantes, o CFBE, empresa que recebeu 2 mil milhões de dólares para um projeto de reabilitação e modernização, terá de aguardar pelos ramais de ligação à Zâmbia e ao Congo Democrático. Com mais de 1.000 trabalhadores, divididos por Benguela, Uambo, Bié e Moxico, pratica um salário base de 35 mil kwanzas, qualquer coisa como 200 dólares norte-americanos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Os bancos de sangue dos hospitais materno-infantil e regional de Malanje têm reservas daquele produto para utilização num período de apenas poucas semanas, com o resultado da coleta de 211 bolsas. Isaías Soares.
Os 105 litros e meio de sangue doados por cerca de 400 dadores mobilizados pela Brigada Jovens Solidários desta província vão minimizar parte das dificuldades, de acordo com o diretor do Hospital Materno Infantil, Teodoro Calandula.
É um líquido que no mercado, nas farmácias, nas lojas não encontramos, mas apenas encontramos a ser humano, em que tem dificultado de vez em quando os nossos serviços por falta do mesmo.
Diretor do Hospital Materno Infantil, Teodoro Calandula. A gestão do sangue vai merecer particular atenção do responsável da Direção da Saúde, de acordo com o titular da pasta, Pedro José António.
Estamos a falar do Banco de Sangue do Hospital Regional de Malanje, o Banco de Sangue do Hospital Provincial Materno Infantil e os bancos de sangue dos dois hospitais municipais, Cangandala e Hospital Cacolá. Nós trabalharemos com os responsáveis dessas unidades sanitárias no sentido de uma gestão rigorosa desse estoque de sangue.
Pedro José António, diretor da Saúde na província de Malanje. Os dadores falaram da importância da para o exercício da cidadania, numa localidade onde alguns cidadãos comercializam o sangue ao invés de participarem de uma ação benévola.
Félix Roberto Carlos, sabemos que doar sangue é salvar vida e temos muita carência de sangue nos nossos hospitais, por isso é que estamos aqui para doar sangue.
Tô Nelson da Nascimento. Eu vi que algumas pessoas no hospital morrem por falta de sangue e esse sangue é mesmo de não precisar, é uma obrigação nós doarmos.
A campanha ao nível do país e onde a província de Malanje ocupou o segundo lugar, depois de Luanda, aguarda-se pelos resultados das doações efetuadas nos hospitais municipais de Kakulama e Cangandala. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
De junho de 2016, quinta-feira, emissão da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e a onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço: www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada da manhã será a Presidente Nacional da LIMA, a Liga de Mulher Angolana, Helena Banguela. O Armando Chicoca vai nos falar agora da denominação da cidade do Namibe como Moçâmedes.
A Voz da América saiu à rua e ouviu os munícipes.
Sou Marcela Luiz Sapalo. Essas histórias de mudança de nomes aqui na província do Namibe não está bom. Ele primeiro tinha que contactar com o povo namibense, depois fazer essa evolução de nomes. Mas conforme ele já fez, as pessoas vão ficar mesmo chateados. Ainda não é toda a gente que sabe, mas quando o povo saber...
Delson Félix Antônio, eu sou estudante. Primeiro que foi uma coisa muito repentina, como na maioria das coisas que acontecem em Angola, sem a participação do cidadão. Nós, como cidadãos dessa pátria, também temos uma coisa a dizer e de já dizer que não fomos consultados para essa mudança. Tudo isso acontece nas nossas costas e...
A democracia, é preciso ouvir o povo?
É preciso, por isso que o termo mesmo diz democracia, ou seja, partilhar o poder com o povo.
Para muitos, a mudança de nome não vai resolver o problema da fome e miséria na província.
Não vai mudar nada. Não muda nada na província do Namibe, nem a pobreza, nem a fome.
não vem resolver nenhum problema quanto à questão da crise ou da pobreza. Epa, é uma repentina mudança de nome. Vamos ter que nos acostumar como tudo. Mas a pergunta que fica é, até quando? Será que nós não merecemos participar do que se passa no nosso próprio país?
É, na verdade, a mudança de nome não traz nada de melhor para a vida das pessoas. Segundo o meu ponto de vista, não muda mesmo nada, nada mesmo nada.
Também esse dono de 80 anos de idade, 70 dos quais nesta cidade, que já se chamou Moçambique desde o tempo colonial até 1984, reagiu assim aos microfones da Voz da América.
Profissionalmente sou estufador e politicamente pertenço à Associação dos Antigos Combatentes. Sou membro do Comitê Nacional e representante provincial. Foi decidido, é um caso político, é o governo que fazer. O que é que eu tenho que dizer? Moçambique não era nome de ninguém, era um título. Visconde tal, Barão de Moçambique. Se eu fosse nome de um colonialista, está bem. Mas não é, é um nome abstrato.
Lembro, no entanto, que desde que a província de Moçambique e a sua capital passaram a chamar-se Namibe, na vigência do então comissário provincial Fernando Faustino Muteca, até o presente retorno da denominação do município sede, nunca os governantes desta província dignaram prestar uma informação clara sobre as motivações das respectivas mudanças. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
São 18 horas 21 minutos em Angola, 13 horas 21 minutos 5 segundos aqui na cidade de Washington. Espaço agora para o Álvaro Lugero Andrade com o desporto desta quinta-feira.
Começamos as notícias do desporto em Marselha, onde arrancam os quartos de final do Euro 2016 com o jogo Portugal-Polónia. Sem favoritos, as duas equipas apostam tudo na passagem à meia-final num jogo que será muito tático. Do lado português, além do regresso de Ricardo Carvalho para o centro da defesa, desconhece-se se Fernando Santos irá apostar em Renato Sanches e Quaresma no início do jogo, mas tudo indica que poderá manter uma equipa mais conservadora. Quem recebeu um forte incentivo foi o jovem luso-cabo-verdiano Renato Sanches, considerado pelo conceituado técnico italiano Carlo Ancelotti o melhor do Euro. É fenomenal, disse o treinador italiano que já venceu a Liga dos Campeões por 3 vezes ao desportivo italiano Corriere dello Sport e que vai treinar Renato Sanches na próxima época no Bayern de Munique. Do lado polaco, a ameaça é o goleador do Bayern de Munique, Lewandowski, que lidera uma equipe muito forte e taticamente disciplinada. A decisão de Lionel Messi de abandonar a seleção argentina continua a dar que falar. Diego Maradona pediu que deixassem de pressionar o camisola 10. Messi perdeu 2 finais, não canta o hino, basta. Com isto, Messi disse, vou de férias, quero estar tranquilo e quando for chamado vou pensar. Agora, não quero falar deste assunto, acho que é uma decisão fantástica, disse a lenda da seleção das Pampas em declarações à Rádio La Rede. Queremos que ele regresse, mas se não quiser, espero que não o chateie mais. Será necessário apresentar uma equipa em campo, concluiu El Pibe. Na França, o tricampeão Paris Saint-Germain anunciou a contratação do técnico espanhol Unai Emery, ex-técnico do Sevilha, para suceder o francês Laurent Blanc. Graças aos seus métodos de gestão rigorosos e ao seu estilo de jogo ambicioso, Unai Emery é reconhecido em Espanha e fora dela como um dos treinadores mais inovadores e modernos do mundo, afirma o PSG em comunicado. O futebolista internacional brasileiro Neymar vai renovar nos próximos dias o contrato com o Barcelona pelas próximas 5 épocas, revelou hoje o presidente do clube, Josef Maria Bartomeu. Nunca nos disse que quer sair, pelo contrário. Como será um contrato de longa duração, temos de o fazer com muito cuidado, anunciou o dirigente. E em Angola, as equipas do 1 de agosto do Grupo Desportivo Interclube defrontam-se neste momento no pavilhão Vitorino Cunha, em partida referente à 3ª e última jornada da primeira volta da fase regular do Campeonato Nacional de Basquetebol em Séniores Feminino, encontro que vai definir a campeã do primeiro turno da competição. A entrada para a derradeira ronda do Nacional prova que conta com a participação de apenas 4 equipas. As 2 agremiações partilham a liderança na tabela classificativa, ambas com 4 pontos cada.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Comitê Rio 2016 disponibilizou para vendas hoje um novo lote de bilhetes para as Olimpíadas. Entre os disponíveis estão as cerimónias de abertura e encerramento dos jogos, bem como bilhetes para duas modalidades, rugby 7 e voleibol, incluindo as finais masculina e feminina. As compras são através da internet. Ontem, o atleta mais laureado da história dos Jogos Olímpicos, Michael Phelps, conquistou um lugar no Rio 2016, a sua quinta Olimpíada. Em Omaha, aqui nos Estados Unidos, o atleta americano venceu a prova nacional dos 200 metros borboleta. Phelps é dono de 22 medalhas olímpicas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No Rio 2016, vai procurar mais uma.
A polícia de Manica, no centro de Moçambique, disse que dois secretários da localidade de Frelimo foram assassinados em incidentes separados e outras 20 pessoas ficaram feridos em ataques levados alegadamente a cabo por homens armados da RENAMO. André Batista.
O chefe das relações públicas no comando da polícia de Manica, Leonardo Colher, disse que no primeiro caso, um secretário de partido no poder em Moxinhese, da Gata, distrito de Mossorris, foi morto a tiro na sua residência por 4 homens. Um segundo dirigente da Frelimo em Nhampasa, no distrito de Paro, prosseguiu Leonardo Colher, foi retirado de um chapa quando a viatura foi interpelada a circular sem escoltas militares na N7 e foi morto perante os outros passageiros por 3 homens armados.
Agora, pelo modus operandi nestas duas situações, nós temos fortes suspeitas que se tratem de homens armados da RENAMO. E todos os serviços de inteligência policial foram acionados com vista à captura dos autores destes crimes a que acabamos de referenciar.
Disse Leonardo Colher, acrescentando que os dois crimes ocorreram a 22 de junho corrente. Ainda segundo a polícia, um terceiro incidente com homens armados feriu 20 pessoas esta semana, 8 das quais com gravidade depois que a viatura de transporte público em que seguiam foi emboscada na coluna escoltada pelo Exército junto à Estrada Nacional número 7.
E tendo sido atingido este condutor no braço e na perna, no momento em que decorriam esses disparos dos homens armados. E o que aconteceu logo a seguir é que este condutor perdeu o controlo do veículo que estava a conduzir, que acabou despistando e em seguida capotou. Esta situação acabou resultando em 20 feridos, foram 20 no total.
Disse Leonardo Colher, adiantando que a introdução de colunas reduziu disparos esporádicos contra colunas militares. Em uma semana, no início do mês, pelo menos 12 caminhões de transporte de carga, incluindo de transporte de combustível, foram incendiados ao longo da N7 por supostos homens armados da RENAMO no distrito de Barwe, o que levou Lilongwe a ponderar deixar de usar estradas moçambicanas. Várias aldeias ao longo da Estrada Nacional número 7 estão desertas pela frequência de confrontos entre o braço armado da oposição RENAMO e as forças governamentais, e outras foram evacuadas para serem transformadas em aquartelamentos militares. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Ouvintes, vamos na reta final e vamos já despedir. A emissão de Dango para Angola de quinta-feira, 30 de junho de 2016, está quase concluída. Ainda temos mais uma hora de emissão e dentro de momentos vamos ficar com o Eduardo Ferro e agora vamos ficar com a música Amizade.
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem sílabas e curtem-se numa ausência de ruído. Oh, tchabaragadu. Tudo que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo,
mas não consigo. Não tenho nada especial pra lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola, já é meu protetor. E sabe como eu te amo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de junho de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: a Turquia continua a acusar o Estado Islâmico por ataque contra o aeroporto de Istambul. Somália, explosão mata pelo menos 18 pessoas. Estados Unidos adicionam 8 nomes à lista dos países que fecham os olhos ao tráfico humano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Tian Wang, na produção Doris Alves.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a polícia de Manica disse hoje que dois secretários da localidade da Frelimo foram assassinados em dois incidentes separados e outras 20 pessoas ficaram feridas em ataques levados alegadamente a cabo por homens armados da RENAMO. André Batista.
O chefe das relações públicas no comando da polícia de Manica, Leonardo Colher, disse que no primeiro caso, um secretário de partido no poder em Muxinhese, da Gata, distrito de Mussouris, foi morto a tiro na sua residência por 4 homens. Um segundo dirigente da Frelimo em Nhampassa, do distrito de Paro, prosseguiu Leonardo Colher, foi retirado de um chapa quando a viatura foi interpelada a circular sem escoltas militares na N7 e foi morto perante os outros passageiros por 3 homens armados.
Agora, pelo modus operandi, nestas duas situações, nós temos fortes suspeitas que se tratem de homens armados da RENAMO. E todos os serviços de inteligência policial foram acionados com vista à captura dos autores destes crimes a que acabamos de referenciar.
Disse Leonardo Colher, acrescentando que os dois crimes ocorreram a 22 de junho corrente. Ainda, segundo a polícia, um terceiro incidente com homens armados feriu 20 pessoas esta semana, 8 das quais com gravidade, depois que a viatura de transporte público em que seguiam foi emboscada na coluna escoltada pelo Exército junto à Estrada Nacional número 7.
E tendo sido atingido este condutor no braço e na perna, no momento em que decorriam esses disparos dos homens da RENAMO. E o que aconteceu logo a seguir é que este condutor perdeu o controle do veículo que estava a conduzir, que acabou despistando e em seguida capotou. Esta situação acabou resultando em 20 feridos, foram 20 no total.
Disse Leonardo Colher, adiantando que a introdução de colunas reduziu disparos esporádicos contra colunas militares. Em uma semana, no início do mês, pelo menos 12 caminhões de transporte de carga, incluindo de transporte de combustível, foram incendiados ao longo da N7 por supostos homens armados de Renamo no distrito de Barwe, o que levou Lilongwe a ponderar deixar de usar estradas moçambicanas. Várias aldeias ao longo da Estrada Nacional número 7 estão desertas pela frequência de confrontos entre o braço armado da oposição Renamo e as forças governamentais, e outras foram evacuadas para serem transformadas em aquartelamentos militares. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E continuamos em Manica, aqui na Voz da América. A Procuradoria Provincial ordenou a exumação de 11 corpos encontrados ao abandono nas matas do distrito de Macossa e enterrados pela polícia moçambicana sem autópsias, numa zona com denúncia de existência de vala comum. E isso tudo para exames forenses, de modo a tentar identificar as causas das mortes e a identidade das vítimas, tal como refere de seguida, de novo, o André Batista.
Uma equipe forense integrando magistrados e agentes da Polícia de Investigação Criminal, incluindo membro do governo, exumou 11 corpos enterrados nas matas de Macossa para serem submetidos a autópsias. A exumação ocorreu a 22 de junho e os corpos foram enviados para o Hospital Central da Beira no quadro das novas investigações para se aferir às circunstâncias da morte das vítimas e como foram parar naquela região, que é igualmente palco de confrontos entre o braço armado de Renamo e as forças governamentais. Segundo Inácio Vumbuca, procurador de Manica, a exumação resulta do esforço da investigação para o esclarecimento.
Os esforços estão sendo realizados do ponto de vista da investigação do lado da Procuradoria Provincial de Manica, no sentido de contribuir para a busca de elementos que visem a satisfação, digamos assim, da prova ou, enfim, o esclarecimento do caso de uma forma geral.
A exumação dos corpos ocorre quase um mês e meio depois da sua sepultura, no mesmo local em que foram encontrados o abandono, na zona do distrito de Macossa, onde camponeses denunciaram em abril a existência de uma vala comum. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu setor continua a Voz da América, transmitida a partir de Washington. A crise política moçambicana apenas poderá ser solucionada por via das negociações. É o que diz o investigador Justin Pearce, da Universidade de Cambridge, que apresentou hoje em Pretória um estudo sobre as dinâmicas sociais de penetração da Renamo no centro de Moçambique. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Pearce diz que os guerrilheiros da Renamo prometem resolver os problemas da população do centro de Moçambique.
Por exemplo, abolir os impostos, de dar mais acesso aos serviços sociais. Quando Renamo chumbou nas eleições, foi lá que a Renamo tentou mobilizar o povo para contestar os resultados das eleições.
Na sua interpretação, esse argumento, por exemplo, abolir impostos, pode ser válido para convencer as pessoas, mas um Estado, se calhar, não pode funcionar sem impostos.
Olha, todos os políticos utilizam mentiras, não é? Para mobilizar o povo. Mas acho que, sobretudo em Moçambique rural, quando se fala de impostos, realmente quer dizer subornos. Claro que tem um alto nível de corrupção dentro da função pública em Moçambique, sobretudo no nível da polícia. Quando a gente fala de impostos, muitas vezes realmente estão a falar dos subornos exigidos pela polícia.
Face ao cenário, Pearce diz que o povo está pronto a aceitar qualquer alternativa de governação. O conflito militar no centro de Moçambique impede a livre circulação e já tem impacto na economia, que tende a deteriorar após a descoberta de dívidas escondidas, resultando no corte de apoio dos principais doadores. Nessas condições, observa Pearce, o governo poderá ceder às exigências da Renamo, que incluem a governação nas 6 províncias, onde teve mais votos que a Frelimo nas últimas eleições.
Acho que tem havido uma falta de sinceridade por ambos lados. governo moçambicano tem sofrido vários problemas de natureza económica, com sobretudo nas dívidas públicas. E talvez isto vai tornar o governo mais disposto a voltar ao diálogo. Se não houver diálogo, acha que o governo vai continuar com a estratégia militar que tem prosseguido até agora? Pode provocar muito mais sofrimento humano, muito mais mortes.
Justin Peirce apresentou o seu estudo sobre a situação política em Moçambique hoje no Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, na África do Sul.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ainda em Moçambique, a partir já da próxima sexta-feira, o pão vai subir 15%. A Associação dos Panificadores diz que o aumento se deve à subida dos preços das matérias-primas para a produção daquele bem alimentar. Francis Júnior tem mais para nós.
Vítor Miguel, presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, explica à Voz da América as razões do reajuste do preço do pão.
O contexto tem a ver naturalmente com as subidas daquilo que é a matéria-prima básica, concretamente a farinha de trigo, considerando que o último reajustamento foi feito em outubro de 2015 e de lá para cá a farinha de trigo, que é a matéria-prima principal, sofreu um agravamento na ordem de 28,7%, porque na altura a farinha estava a 17,14 dólares o saco de 50 kg, hoje estamos a comprar a 22,16 dólares por saco. Para além dos outros ingredientes, como o caso de fermenta, vitamina, os próprios salários que também subiram na ordem de 5,14%, tudo isso com um acumulado de cerca de 70% em termos de subida dos custos de matéria-prima relativamente ao período anterior em que tínhamos registrado o preço do pão, e estou a falar em outubro de 2015.
Por várias vezes, os panificadores tentaram reajustar o preço do pão. Todavia, as autoridades governamentais sempre procuraram travar o aumento da tarifa, mas os panificadores dizem que estão a ficar sufocados por diversas razões. Os custos de produção encareceram e o negócio deixou de ser rentável, havendo casos de padarias que encerraram as portas e despediram os trabalhadores. Vítor Miguel fala de pelo menos 98 padarias que já não estão a operar. Por tudo isso, salienta o presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, o agravamento que se prevê para esta sexta-feira é inevitável. E sublinha ainda Vítor Miguel, trata-se de um preço possível e não ideal, um reajuste feito em função do peso do pão.
Hoje o pão está, com 200 gramas, que é a medida padrão, está a 11 cêntimos de dólar, portanto subiu 0,2 cêntimos de dólar em relação ao preço anterior, que estava a 0,9 cêntimos de dólar. Fazendo um cálculo em relação ao quilo do pão, porque que é a medida que permite que os panificadores possam calcular as restantes medidas em função daquilo que produzem, saímos do preço anterior de 0,48 cêntimos de dólar para 0,69 cêntimos de dólar o quilo de pão.
Vítor Miguel, presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, em declarações à Voz da América, falando do reajuste do preço do pão, pão que a partir desta sexta-feira vai custar mais caro em todo o território nacional. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para África. Os governos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau não têm feito o suficiente para combater o tráfico humano nos seus territórios, que são pontos de origem e destino de homens, mulheres e crianças vítimas de traficantes. A conclusão é do relatório sobre o tráfico humano no mundo do Departamento de Estado do governo americano, hoje divulgado aqui em Washington. Álvaro Lúcio Andrade, com mais detalhes.
Angola é um país de origem e de destino de homens, mulheres e crianças vítimas de tráfico sexual e trabalho forçado, diz o relatório do Departamento do Estado americano, que denuncia a presença de menores no trabalho forçado, na fabricação de tijolos, serviço doméstico, também na construção, bem como na agricultura e na mineração de diamantes. O documento revela também a presença de crianças com menos de 13 anos de idade no tráfico sexual, particularmente em Luanda, Benguela, Cunene, Namíbia, Zaire e Uíge. Ainda no capítulo tráfico sexual, mulheres do Vietnã e do Brasil, que se prostituem em Angola, são também alvo traficantes, enquanto chinesas são recrutadas por empresas de construção e gangues do seu país, com promessas de trabalho em Angola, mas são obrigadas a se prostituírem. Apesar de algum trabalho do governo, o Departamento do Estado americano considera que o governo não tem feito tudo o que podia e devia e que a situação é alarmante. O executivo de Moçambique também não tem feito o suficiente para combater o tráfico humano ao não cumprir os padrões mínimos para a eliminação desse flagelo. Apesar da criação do Grupo de Referência Nacional para coordenar o combate ao tráfico dos seres humanos, o relatório diz que Maputo não conseguiu identificar ou proteger as vítimas durante o último ano e as verbas destinadas ao combate não foram usadas da melhor forma. O relatório sobre o tráfico humano diz que Moçambique é uma fonte de trânsito e, em menor grau, país de destino para homens, mulheres e crianças submetidos ao trabalho forçado e tráfico do sexo. Mulheres e meninas nas áreas rurais atraídas para as cidades em Moçambique e na África do Sul com promessas de emprego ou educação são exploradas em servidão doméstica e tráfico sexual, enquanto homens e rapazes moçambicanos são submetidos a trabalhos forçados em fazendas e minas na África do Sul e na Suazilândia. O Departamento de Estado faz uma especial atenção à perseguição dos albinos, que são mortos para retirar de órgãos, e pede mais empenho das autoridades moçambicanas. Cabo Verde também é um país de origem e de destino para crianças submetidas ao trabalho forçado, bem como ao turismo sexual. O relatório denuncia a presença de crianças no serviço doméstico, muitas vezes durante muitas horas, o que para o governo americano indicia trabalho forçado, nomeadamente na agricultura, venda ambulante e lavagem de carro. Os imigrantes da África Ocidental recebem salários baixos, não têm contrato e são alvos de tráfico laboral e sexual, muitas vezes a caminho da Europa. Para o Departamento de Estado americano, o governo de Cabo Verde não cumpre plenamente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico e, apesar de algumas medidas, não tem demonstrado muito empenho em levar os traficantes ao tribunal. A Guiné-Bissau é também um país de origem para crianças submetidas a trabalho forçado e tráfico do sexo. O relatório diz que muitas crianças frequentam escolas corâneas lideradas por marabus que as obrigam ao trabalho forçado, nomeadamente no país e no Senegal. Há relatos não confirmados de europeus que se dedicam ao turismo sexual infantil nas ilhas dos Bijagós. Para o Departamento do Estado americano, as autoridades da Guiné-Bissau não cumprem plenamente os padrões mínimos contra a eliminação do tráfico humano. O relatório do governo americano não contempla São Tomé e Príncipe.
O Departamento de Estado americano publicou hoje o seu relatório anual sobre o tráfico de seres humanos através do planeta. No relatório, os países são classificados tendo em conta os seus esforços para lutar contra o tráfico humano. A classificação é dividida em três escalões. O primeiro inclui os países que cumprem integralmente com as normas mínimas. O segundo escalão inclui aqueles que não cumprem inteiramente as normas, mas que estão a fazer esforço para fazê-lo. E, por último, o terceiro escalão engloba os países que não cumprem com as normas mínimas para lutar contra o tráfico de pessoas e que não estão a fazer esforços significativos para fazê-lo. O relatório deste ano salienta a necessidade de se dedicar ao nível internacional uma maior atenção à questão do tráfico humano, encorajando os governos a identificarem os seus cidadãos com um risco acrescido de serem vulneráveis a atividades dos traficantes. Reconhecendo a vulnerabilidade de certos grupos, os governos podem, refere o relatório, fazer parcerias com organizações não governamentais e com o setor privado, de modo a impedir pessoas inocentes de caírem nas mãos dos traficantes. Apresentando há momentos o relatório aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry relembrou a decisão do presidente Obama de nomear recentemente 11 sobreviventes de tráfico para uma comissão especial do governo americano encarregada de sugerir modos de acabar com esse problema global.
Last December, President Obama appointed an advisory council on human trafficking, giving survivors a direct line to offer recommendations and guidance on our strategy.
Em dezembro passado, disse John Kerry, o presidente Obama decidiu criar uma comissão sobre tráfico humano, dando aos sobreviventes a possibilidade de fazerem recomendações acerca da nossa estratégia. Tive a possibilidade de conhecê-los e tenho a certeza de que tudo o que incluímos neste relatório é mais forte por causa da sua contribuição. O secretário de Estado americano realçou ainda que o tráfico de seres humanos afeta atualmente cerca de 20 milhões de pessoas todos os anos.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery. Modern day slavery that still today claims more than 20 million.
Quando falamos acerca de tráfico humano, disse Kerry, estamos a falar de escravatura, que afeta mais de 20 milhões de pessoas, pessoas como todas aquelas que se encontram nesta sala, com nomes e com famílias. Palavras do secretário de Estado americano John Kerry, apresentando há momentos aqui em Washington o relatório anual do governo americano sobre tráfico humano através do mundo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para o continente africano. A Turquia anunciou hoje que os três bombistas suicidas que efetuaram esta semana o ataque contra o aeroporto de Istambul eram provenientes da Rússia, do Uzbequistão e do Quirguistão. As autoridades turcas continuam a dizer que o ataque foi obra de elementos do Estado Islâmico, não dando, contudo, pormenores sobre as identidades dos autores do ataque, que fez 43 mortos e mais de 230 feridos. A polícia efetuou, entretanto, rusgas esta quinta-feira, detendo 13 pessoas suspeitas de ligações com o Estado Islâmico. Ontem, o primeiro-ministro turco disse que estava em curso uma investigação ao ataque contra o aeroporto e que tudo indicava que se tratasse de uma ação daquele grupo, embora os militantes do Estado Islâmico não tenham ainda reivindicado a autoria. Na ocasião, sugeriu que o ataque pudesse ter sido em resposta aos esforços do governo turco de melhorar as suas relações com a Rússia e com Israel. Passagem agora à Uganda, onde um médico para cada 25 mil pessoas e nas zonas rurais o acesso a cuidados de saúde é muito difícil. Mas uma linha verde está a reduzir as lacunas, permitindo o contacto entre muitos ugandeses e médicos e farmacêuticos por meio dos meios de comunicação sociais, através das redes sociais, tal como refere o Amâncio Miguel.
No escritório do grupo médico Concierge, em Kampala, o telefone toca pouco. As pessoas usam mais o WhatsApp ou outras plataformas de mensagens para contactar o pessoal médico. O uso da mídia social reduz custos e permite que o grupo tenha 24 horas de linha verde gratuita. A doutora Ivete Uibabara, que trabalha no centro de chamadas, diz que as questões estão ligadas às iniciativas de saúde na comunidade. Ela diz que, em algumas ocasiões, há publicidade sobre temas de saúde, menstruação e vacinação. Então, as questões dependem do que as publicações do Unicef apresentam. Outra plataforma usada é a de chamadas telefónicas.
Certain seasons they publicize about health topics, menstruation, immunization. So depending on what's going on.
O homem que liga tem uma pergunta sobre a sua mulher. Ele está preocupado porque pensa que ela tem uma complicação pós-parto. A linha verde recebe cerca de 50 mil perguntas por mês. Eles recebem especialistas. No dia em que a Voz da América visitou o escritório, um especialista ugandês de cancro estava a fazer uma interação no Twitter. Os trabalhadores do centro dizem que passam muito tempo a clarificar questões sobre a saúde. Algumas pessoas querem saber se as vacinas são perigosas e outras se a contracepção tem riscos para a saúde da mulher. Outras querem saber onde fazer o teste de HIV ou ter assistência pós-parto. Há também questões sobre a contracepção de emergência ou o que fazer em caso de um preservativo quebrar durante uma relação sexual. O grupo Concerts pretende expandir os serviços no Uganda e noutros países da região.
Amigo ouvinte, chegou agora a hora da página desportiva com Álvaro Lugero Andrade.
Começamos as notícias do desporto em Marselha, onde arrancam os quartos de final do Euro 2016 com o jogo Portugal-Polónia. Sem favoritos, as duas equipas apostam tudo na passagem à meia-final num jogo que será muito tático. Do lado português, além do regresso de Ricardo Carvalho para o centro da defesa, desconhece-se se Fernando Santos irá apostar em Renato Sanches e Quaresma no início do jogo, mas tudo indica que poderá manter uma equipa mais conservadora. Quem recebeu um forte incentivo foi o jovem luso-cabo-verdiano Renato Sanches, considerado pelo conceituado técnico italiano Carlo Ancelotti o melhor do Euro. É fenomenal, disse o treinador italiano que já venceu a Liga dos Campeões por 3 vezes ao desportivo italiano Corriere dello Sport e que vai treinar Renato Sanches na próxima época no Bayern de Munique. Do lado polaco, a ameaça é o goleador do Bayern de Munique, Lewandowski, que lidera uma equipe muito forte e taticamente disciplinada. A decisão de Lionel Messi de abandonar a seleção argentina continua a dar que falar. Diego Maradona pediu que deixassem de pressionar o camisola 10. Messi perdeu 2 finais, não canta o hino, basta. Com isto, Messi disse: vou de férias, quero estar tranquilo e quando for chamado vou pensar. Agora, não quero falar deste assunto, acho que é uma decisão fantástica, disse a lenda da seleção das Pampas em declarações à Rádio La Rede. Queremos que ele regresse, mas se não quiser, espero que não o chateie mais. Será necessário apresentar uma equipa em campo, concluiu El Pibe. Na França, o tricampeão Paris Saint-Germain anunciou a contratação do técnico espanhol Unai Emery, ex-técnico do Sevilha, para suceder o francês Laurent Blanc. Graças aos seus métodos de gestão rigorosos e ao seu estilo de jogo ambicioso, Unai Emery é reconhecido em Espanha e fora dela como um dos treinadores mais inovadores e modernos do mundo, afirma o PSG em comunicado. O futebolista internacional brasileiro Neymar vai renovar nos próximos dias o contrato com o Barcelona pelas próximas 5 épocas, revelou hoje o presidente do clube, Josef Maria Bartomeu. Nunca nos disse que quer sair, pelo contrário. Como será um contrato de longa duração, temos de o fazer com muito cuidado, anunciou o dirigente. E em Angola, as equipas do 1 de agosto do Grupo Desportivo Interclube defrontam-se neste momento no pavilhão Vitorino Cunha em partida referente à 3ª e última jornada da primeira volta da fase regular do Campeonato Nacional de Basquetebol em Séniores Feminino, encontro que vai definir a campeã do primeiro turno da competição. A entrada para a derradeira ronda do Nacional prova que conta com a participação de apenas 4 equipas. As 2 agremiações partilham a liderança na tabela classificativa, ambas com 4 pontos cada.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
O Comitê Rio 2016 disponibilizou para vendas hoje um novo lote de bilhetes para as Olimpíadas. Entre os disponíveis estão as cerimónias de abertura e encerramento dos jogos, bem como bilhetes para 2 modalidades, rugby 7 e voleibol, incluindo as finais masculina e feminina. As compras são através da internet. Ontem, o atleta mais laureado da história dos Jogos Olímpicos, Michael Phelps, conquistou um lugar no Rio 2016, a sua 5ª Olimpíada. Em Omaha, aqui nos Estados Unidos, o atleta americano venceu a prova nacional dos 200 metros borboleta. Phelps é dono de 22 medalhas olímpicas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. No Rio 2016, vai procurar mais uma.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada amanhã vai ser Helena Bongbela, Presidente Nacional da Lima, Liga da Mulher Angolana. E tempo ainda para recordarmos as principais notícias. Os Estados Unidos adicionaram mais 8 países à lista de nações que estão a ignorar o problema do tráfico humano através do mundo, uma atividade que rende aos traficantes mais de 150 mil milhões de dólares. O Departamento de Estado incluiu os nomes do Uzbequistão, Turquemenistão, Birmânia, Haiti, Djibouti, Papua Nova Guiné, Sudão e Suriname na lista dos países que nada fazem para solucionar o problema. A Turquia anunciou que os 3 bombistas suicidas que efetuaram esta semana o ataque contra o aeroporto de Istambul eram provenientes da Rússia, Uzbequistão e Quirguistão. Uma em cada 5 crianças iraquianas corre grande risco de morte, violência sexual, rapto e recrutamento forçado para grupos armados, conclui um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitindo em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportuguês e no telemóvel em Voa Português é como pode encontrar a nossa informação na internet. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o 1908-652-4584. Repito, 1908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington. Ao microfone é mais Miguel. Na produção continua Doris Dodson e na técnica também continua a Tian Wan. Tópicos desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Estados Unidos adicionam 8 países à lista de nações que ignoram o problema do tráfico humano no mundo, entre eles o Djibouti e Sudão em África. Human Rights Watch pede à administração americana para que exija aos governos que recebem assistência militar americana para deixarem imediatamente de usar crianças soldado. Saúde e economia na nossa agenda. E antes do final da emissão, e tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. O governo de Angola desistiu das negociações sobre um eventual programa de financiamento ampliado com o Fundo Monetário Internacional e vai apenas manter as conversações ao nível de consultas técnicas com os funcionários daquela organização que regressam a Luanda antes do fim deste ano. A informação foi avançada pelo porta-voz da instituição em conferência de imprensa aqui em Washington. O presidente da República de Angola informou ao Fundo Monetário Internacional sobre a decisão de manter o diálogo com o fundo apenas no contexto do artigo 4, consultas, e não no contexto de discussão sobre o programa de ajuda, programa de financiamento ampliado, disse Jerry Rice. Ele confirmou que houve uma alteração e que as discussões respeitantes a um possível programa de assistência já não entram no âmbito dos técnicos. O porta-voz adiantou que uma outra equipa do Fundo Monetário Internacional irá a Luanda novamente, provavelmente em outubro, para consultas em relação ao artigo 4. Recorde-se que o Fundo Monetário Internacional anunciou a 6 de abril que Angola solicitou um programa de assistência para os próximos 3 anos, cujos termos foram debatidos nas reuniões de primavera em Washington, prosseguindo em Luanda na primeira quinzena de
julho. 14:03, emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Depois de falarmos de Angola, vamos agora a Moçambique. Em Moçambique, onde o pão passará a ter um novo preço, uma medida que poderá complicar as contas da população que vive uma crise económica. Francisco Júnior.
Vítor Miguel, presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, explica à Voz da América as razões do reajuste do preço do pão.
O contexto tem a ver naturalmente com as subidas daquilo que é a matéria-prima básica, concretamente a farinha de trigo, considerando que o último reajustamento foi feito em outubro de 2015 e de lá para cá a farinha de trigo, que é a matéria-prima principal, sofreu um agravamento na ordem de 28,7%, porque na altura a farinha estava a 17,14 dólares o saco de 50 kg, hoje estamos a comprar a 22,16 dólares por saco. Para além dos outros ingredientes, como o caso de fermento, vitamina, os próprios salários que também subiram na ordem de 5,14%. Tudo isso com um acumulado de cerca de 70% em termos de subida dos custos de matéria-prima relativamente ao período anterior em que tínhamos registrado o preço do pão, e estou a falar em outubro de 2015.
Por várias vezes, os panificadores tentaram reajustar o preço do pão. Todavia, as autoridades governamentais sempre procuraram travar o aumento da tarifa, mas os panificadores dizem que estão a ficar sufocados. Por diversas razões, os custos de produção encareceram e o negócio deixou de ser rentável, havendo casos de padarias que encerraram as portas e despediram os trabalhadores. Vítor Miguel fala de pelo menos 98 padarias que já não estão a operar. Por tudo isso, salienta o presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, o agravamento que se prevê para esta sexta-feira é inevitável. E sublinha ainda Vítor Miguel, trata-se de um preço possível e não ideal, um reajuste feito em função do peso do pão.
Hoje o pão está, o pão de 200 gramas, que é a medida padrão, está a 11 cêntimos de dólar, portanto subiu 0,2 cêntimos de dólar em relação ao preço anterior, que estava a 0,9 cêntimos de dólar. Fazendo um cálculo em relação ao quilo do pão, que é a medida que permite que os panificadores possam calcular ou as restantes medidas em função daquilo que produzem, saímos do preço anterior de 0,48 cêntimos de dólar para 0,69 cêntimos de dólar o quilo de pão.
Vítor Miguel, presidente da Associação dos Panificadores de Moçambique, em declarações à Voz da América, falando do reajuste do preço do pão, pão que a partir desta sexta-feira vai custar mais caro em todo o território nacional. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E continuamos já a falar sobre contas, sobre a economia que gira em torno da nossa vida. E agora convidamos Eduardo Ferro.
O Standard Bank reviu em baixa de 5,6% para 2% a previsão de crescimento da economia moçambicana para 2016 e prevê que a dívida pública venha a atingir até dezembro 100% do produto interno bruto. Aquela instituição financeira prevê também que os preços dos bens continuem a aumentar numa inflação média entre 17% e 19% em 2016. O Standard Bank refere que a inflação anual em Moçambique subiu 98 pontos base para 18,3% e a média aumentou 142 pontos base para 8,6%, refletindo a depreciação do metical e o mau desempenho do setor agrícola. O boletim salienta a difícil conjuntura que Moçambique atravessa, incluindo uma queda na oferta da moeda externa, desaceleração do investimento direto estrangeiro e redução das receitas de exportações devido à queda dos preços das matérias-primas. O grupo americano ExxonMobil está a analisar a compra de participações nos blocos do Mar de Moçambique, onde os grupos americano Anadarko Petróleo e o italiano Eni descobriram grandes depósitos de gás natural, revelou a agência financeira Bloomberg. A Bloomberg escreveu ainda que esses negócios, caso venham a concretizar-se, permitiriam ao governo moçambicano solucionar parcialmente o problema da dívida pública, atendendo a que as empresas vendedoras teriam de pagar impostos de mais-valias, cuja taxa se situa atualmente em 32%. O grupo ExxonMobil obteve em outubro de 2015 três licenças de exploração petrolífera em blocos marítimos a sul dos blocos onde os grupos americano Anadarko e Eni, italiano, descobriram depósitos de gás natural de dimensão mundial. A dragagem para aprofundamento do canal de acesso ao porto de Maputo, em Moçambique, já removeu 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos, um mês depois de ter sido iniciada. Esta operação, quando concluída, fará com que o canal de acesso ao porto passe dos atuais 11 metros para mais de 14 metros no ponto máximo da praia-mar. O porto de Maputo foi concessionado pelo governo de Moçambique à MPDC em 2003, mas ganhou nova dinâmica em 2008, quando a Grindvad e a DP World atingiram a maioria das ações do Portos Índico, o maior acionista e patrocinador do projeto. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,34 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,82 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã a nossa convidada é natural de Kachiungo, que na altura era conhecido como Bela Vista. Ela nasceu em junho de 1957 e gosta de Luanda, gosta de Fungi, gosta de música clássica e de gospel. Estamos a falar da Helena Bungela Abel, que é presidente nacional da Lima Liga da Mulher Angolana.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como está a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar, com a aproximação da estação fria nas nossas paragens, vamos falar de doenças que são muito próprias de quando o frio começa a fazer-se sentir. Doutora Nídia, que doenças mais comuns, que situações de saúde mais comuns acontecem quando o mercúrio desce nos termómetros?
São várias. Começa por uma IVRS, por exemplo, que é a infecção respiratória das vias superiores, a famosa constipação, a famosa gripe, tem doenças dos pulmões, depois aquilo pode descer para os pulmões e fazer bronquites, doenças do foro pulmonar mesmo, pneumonia, infecções dos pulmões e temos outras, como a asma, que é propícia nessa época do ano, a tosse convulsa, vários tipos de gripe, as amigdalites, que são infecções da garganta, não é? E não só, amigdalites, faringites, laringites, tudo isso vem na época do frio, quando nós não nos agasalhamos bem e pronto, aquilo tal está em cima de nós.
Doutora Nídia, portanto, são todas elas doenças relacionadas com as vias respiratórias, não é?
Sim, são todas doenças relacionadas às vias respiratórias, porque neste contexto as vias respiratórias, em tempo frio, elas tornam-se mais sensíveis, não é? Principalmente nos países que têm o clima quente, né? Porque nos países que têm o clima frio também têm essas doenças, mas essas doenças tornam-se mais atenuadas pelo hábito, pela conveniência. Nós temos mais tempo quente do que o frio, então o frio entra como uma chapa e as pessoas têm tido todas essas doenças que eu mencionei, para além da tosse e amigdalites, doenças que descem para todas as vias respiratórias.
Doutora Nídia,
para cada uma delas.
Sim, para cada uma delas, diga.
Para cada uma delas, dependentemente do estado do paciente, nós fazemos um tratamento, um acompanhamento, dependentemente do surto que houver. Por exemplo, neste momento na cidade de Maputo, está a haver um surto de uma tosse que faz constipação, as pessoas ficam muito debilitadas e é uma tosse alérgica, não sei o que anda no ar, porque as pessoas tossem e não sai nenhum escarro. E as pessoas ficam enfraquecidas, não têm vontade de comer, dói-lhes o peito, né, de tanto tossir. E amigdalites. Nós estamos a ter muita amigdalite. As pessoas vêm com níveis de febre muito alta, dizem que dói a garganta, começou há 2 dias, não conseguem comer, estão fracas e a gente vê lá as amígdalas completamente inflamadas e às vezes temos amígdalas completamente purulentas, onde nós, cada uma delas, fazemos uma medicação apropriada para o alívio do doente.
Doutora Nídia, deixe-me fazer uma pergunta. Mencionou que, por exemplo, em Maputo, neste momento, há uma tosse seca que não sabe o que anda no ar. Uma das coisas que eu lhe ia perguntar é qual é o impacto que tem, por exemplo, a poluição atmosférica, e por isso nós estamos a pensar nos escapes dos carros, carros que não estão afinados e atiram para o ar com todas aquelas poeiras. Até que ponto é que não só o frio, como, por exemplo, a poluição atmosférica tem muito a ver com estas doenças chamadas do tempo frio, ou mais propícias no tempo frio, ou mais vulgares?
Exatamente, Ana. Eu acabei por dizer que esta época do ano aqui, por exemplo, de Maputo, está com este tipo de tosse, e que as pessoas tossem de uma forma que tiram nos primeiros dias, é purulenta, mas nos últimos dias torna-se uma tosse seca. Isso devido a, por exemplo, está associada, quando vem, já passou aquela época, por exemplo, de tosse com purulenta, quando vem tem uma tosse seca que não deixa dormir, etc., que nós chamamos alérgica. Para além da medicação que nós damos, para não passar para os pulmões, também damos uma medicação antialérgica para o alívio, porque leva também a doenças das vias respiratórias superiores, que é a famosa constipação ou gripe.
Doutora Nídia.
Portanto, o clima beneficia, é uma palavra que não devia evitar, mas é um acervo, é uma plataforma para que essas doenças surjam desta maneira.
E, doutora Nídia, cada uma dessas doenças às vezes parecem muito semelhantes umas às outras, não é? Porque afetam mais ou menos a mesma área do corpo, mas são doenças que são diferentes, algumas são tratadas de maneiras diferentes, umas podem-se prevenir, outras não se podem prevenir, como, por exemplo, a questão da asma. Mas muito sucintamente, doutora Nídia, nestes cerca de 2 minutos que nós temos, o que é que, como médica, aconselha os seus doentes, as pessoas com quem lida, para evitarem o melhor possível estas doenças de frio ou associadas ao frio?
Oh, eu aconselho que os adultos não provoquem essas doenças, porque existem adultos que saem sem estarem agasalhados e vão para o frio, depois trazem essas doenças para casa e os petizes sofrem muito mais, porque as crianças também estão neste foro, já não conseguem respirar, ficam no hospital, internadas, a levar oxigênio, etc, etc. Então, eu gostaria que os adultos tivessem mais cuidado com elas para não passarem as crianças, porque elas sofrem muito mais.
Portanto, é uma questão de dar o exemplo, portanto, o adulto dar o exemplo à criança. Uma das outras coisas, doutora Nídia, que se fala, está sempre a falar muito, e que as pessoas normalmente não seguem esse conselho, é beber muita água. Porquê que beber muita água, beber água, faz bem em relação a estas doenças?
Bom, faz bem porque a água faz um mecanismo de lubrificação, porque as pessoas tem a parte superior às vezes muito seca por causa da alergia, e então ao beber água desumidifica o catarro, não é? O catarro fica menos espesso e também faz bem ao organismo nessa altura beber água.
Isto, doutora Nídia, também sem falar de uma coisa que nós falamos aqui, mencionar uma coisa que temos falado aqui, é evitar fumar ou conviver com fumantes ou ambientes muito fechados em que é propícia a passagem desses germes. Doutora Nídia, 30 segundos para o seu lembrete, antes de dizermos bye-bye.
Bem, o meu lembrete, as doenças estão aí, elas foram sempre assim, nós temos é que ter um cuidado. E esse cuidado e essa educação que nós damos aos ouvintes.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos desejar a todo o nosso auditório votos de uma boa semana de saúde, votos também para si, doutora Nídia, que tenha uma boa semana de saúde, para continuarmos com aquele sorriso de orelha a orelha. Ou como diz a doutora Nídia, o mais saudável possível.
O sorriso mais saudável do mundo.
E pronto, amigos ouvintes, então até para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nidia, e estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho.
E para que as duas continuem sorridentes, convidamos Justin Timberlake com o tema Can't Stop the Feeling.
Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance.
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
Can't Stop the Feeling, canção de Justin Timberlake, que está no segundo lugar do top das 10 canções mais populares aqui nos Estados Unidos. 14 horas 24 minutos aqui em Washington. O governo de Angola desistiu das negociações sobre um eventual programa de financiamento ampliado com o Fundo Monetário Internacional e vai apenas manter as conversações ao nível de consultas técnicas com os funcionários daquela organização que regressam a Luanda antes do fim do ano. A informação foi avançada pelo porta-voz da instituição em conferência de imprensa aqui em Washington. Os Estados Unidos adicionaram mais 8 países à lista de nações que estão a ignorar o problema do tráfico humano no mundo, uma atividade que rende aos traficantes mais de 150 milhões de dólares. O Departamento de Estado incluiu os nomes do Uzbequistão, Turquemenistão, Birmânia, Haiti, Djibouti, Papua Nova Guiné, Sudão e Suriname na lista desses países que nada fazem para solucionar o problema. A Human Rights Watch apelou à administração americana para que exija aos governos estrangeiros que recebem assistência militar americana para pôr em termo imediato ao uso de crianças-soldado. O grupo de direitos humanos renovou o apelo na altura em que o Departamento de Estado norte-americano divulgava o relatório anual sobre o tráfico como uma lista de países implicados no uso de crianças-soldados. A lista identifica 10 países: a Birmânia, República Democrática do Congo, Iraque, Nigéria, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Síria e Iêmen.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Comunidades zimbabuanas de Nyanga vão poder construir instalações que vão melhorar consideravelmente a saúde e a sanidade graças à assistência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e do Programa Comunitário da USAID para a Sanidade, Higiene e Administração de Recursos Naturais, ou programa com a sigla C-WASH. A 9 de junho, no distrito de Riohuanga, foram entregues 40 mil dólares em materiais para construir ou reabilitar 83 furos, 45 bombas para extração de água, 105 tanques para gado de beber e 102 latrinas. Decorreu igualmente uma cerimónia de graduação de 18 construtores de latrinas e 16 mecânicos de bombas, que foram treinados pela ajuda ao desenvolvimento do Zimbábue financiado pela USAID. Sob a liderança do Fundo de Desenvolvimento, estes construtores e mecânicos vão prestar assistência às comunidades na construção e reparação das suas infraestruturas de água e assegurar a sustentabilidade a longo prazo. As atividades da USAID e da CIMOS vão possibilitar água potável a 2.400 agregados familiares e a 6 escolas. As comunidades de Nyanga Norte têm muito que se debatem com o acesso à água potável devido a frequentes rupturas nos poços. Algumas famílias deslocam-se a 10 km para aceder à água potável, enquanto outras aguardam em filas nas proximidades dos furos. Muitos furos encontram-se encerrados porque as comunidades tentam salvar os escassos recursos hídricos. Outros introduziram racionamento, com os agregados autorizados a receber 2 contentores de 20 litros por dia, independentemente da dimensão do agregado. A USA tem prazer em apoiar Nyanga a melhorar o acesso à água potável, assentou o diretor da missão em exercício, Brud Abrams. Com esta capacidade técnica agora adquirida, os materiais de construção, as comunidades podem agora proteger-se contra as doenças transmitidas através das águas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão, mas para já fica a dica: se quer acompanhar sempre e receber a informação da Voz da América ou a nossa emissão, basta indicar no WhatsApp o número 1908-652-4584. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, Doris Dodson na produção, Tian Wan na técnica e eu, Amancio Miguel, despedimos-nos com a promessa de voltar amanhã. E o destaque é o Angola Fala Só com Helena Bonguela Abel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.